Conversa com o Reitor.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor. Hoje nós temos mais um programa especial da nossa série que mostra aquilo que está ocorrendo de bom, que está acontecendo de muito bom em nossos polos de apoio presencial. Hoje nós temos aqui a participação de polos do Rio Grande do Sul, lá da região central do estado, Santa Cruz, Santa Maria, enfim, o pessoal aqui vai se apresentar e vai dizer onde estão para vocês entenderem. O foco dessa atividade que mostraremos hoje é o empreendedorismo, o empoderamento pelo empreendedorismo. É um projeto que já vem sendo desenvolvido em nossos polos, pelas gestões dos nossos polos lá no Rio Grande do Sul, e já vem dando excelentes resultados. Não é algo recente, já é algo que já vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, e hoje nós vamos conhecer um pouco dessas atividades. Vamos começar aqui com a Mônica se apresentando. Bom dia, Mônica.
Bom dia, Reitor. É um prazer estar aqui no programa Conversa com o Reitor. E, principalmente, gostaria de agradecer às três acadêmicas, a Aline, a Luísa e a Ana Paula, que toparam o desafio de participar ao vivo aqui com o reitor, para contar um pouco mais sobre o projeto Acadêmicos Empreendedores, que nasceu justamente com o propósito de apresentar histórias inspiradoras de acadêmicos aqui do Polo da Uninter de Santa Cruz do Sul, que alavancaram aí as suas carreiras, tendo como ponto de partida o empreendedorismo, né? Então, eu faço a coordenação pedagógica aqui do Polo. A gente começou esse projeto timidamente dentro da semana acadêmica, e aí ele foi acontecendo de uma maneira um pouco mais exponencial, e agora ele tem uma regularidade de 15 em 15 dias, nas terças ou nas quintas, e as três convidadas foram as primeiras entrevistadas. Muito obrigada, vou passar então para as meninas também se apresentarem.
Vamos lá então, Aline. Travou? Oi, Aline.
Bom dia a todos. Agora, deu uma travadinha. Bom dia a todos, eu sou a Aline Tim, fiz Recursos Humanos na Uninter de Santa Cruz do Sul e estou terminando agora a pós-graduação em Liderança e Coaching. Atualmente estou morando em Santa Maria, né? Eu iniciei o curso em Santa Cruz do Sul e terminei aqui no Polo de Santa Maria. E eu trabalho no McDonald's, né? Já vai fazer 15 anos que eu trabalho na empresa, entrei como atendente de restaurante e hoje eu sou gerente de unidade de negócios.
Legal. Parabéns. Luísa?
Bom dia a todos. Meu nome é Luísa Freitas. Estou me formando em administração na Uninter Polo Santa Cruz do Sul. Morava aí faz 4 meses que eu resido em Arroio do Meio, onde eu acabei abrindo o meu negócio, que é o La Máfia das Massas, que já está com 6 para 7 meses de funcionamento.
Muito bom. Legal. Você vai ter que fazer massa daqui a pouco, é isso?
Tenho. Eu comentei com a Mônica, o meu pico começa de quarta a sábado, então daqui a pouco, ó, voando para o restaurante para organizar tudo.
É literalmente botar a mão na massa, né?
Exatamente.
Legal. Muito bem, Ana Paula. Oi, Ana Paula.
Olá, eu sou Ana Paula Correia de Esup, eu moro em Santa Cruz do Sul e eu estou cursando Relações Internacionais no Polo daqui. E durante a pandemia, a partir de abril, maio, eu iniciei empreendedorismo, então, na área de saboaria artesanal.
Legal, muito bom. É a questão do empreendedorismo no Brasil. É algo assim impressionante, né? A nossa criatividade, as nossas ações de conceitos empreendedores está entre os mais avançados do planeta, dos países do planeta. O brasileiro é muito criativo, ele vê oportunidades, ele se esforça muito. O grande problema que nós enfrentamos sempre foi a questão burocracia, a questão das dificuldades de crédito, enfim, que mais recentemente nós vemos que estamos tendo algum progresso nesse sentido, né? Uma nova legislação permitindo que primeiro as pessoas montem o seu negócio, comecem a gerar recursos e aí na sequência vai se organizando. O Sebrae, agora recentemente, ainda este ano, né, em março de 2020, por meio de uma notícia referente a uma pesquisa que fez, nos informa que micros e pequenas empresas, as famosas MPEs no Brasil, têm cerca de 30% de participação na economia nacional. Isso não é pouco. É muita gente trabalhando dentro do conceito empreendedor. E entre 2006 e 2019, estas micro e pequenas empresas foram responsáveis pela criação de mais de 13 milhões e meio de empregos. Então, nós temos aí um cenário que favorece a organização de situações empreendedoras, sendo empresa, microempreendedor ou pequena empresa, que deve haver um processo de crescimento. E atualmente, o governo atual vem criando situações favoráveis, vem melhorando isso. E é essa expectativa que nós temos. Muito bem. Vocês já se apresentaram, já falaram aí dos cursos que fizeram. E vamos falar um pouco, então, com a Mônica. Essa ideia aí, Mônica, como que surgiu? E quais os resultados que você, como gestora, né, gestora profissional de polo aí no Rio Grande do Sul, está vendo os resultados aí obtidos já por esse projeto?
É interessante que a ideia ela surgiu quando nós tivemos a semana acadêmica, né, no polo, e a gente teve que se reinventar no que diz respeito ao canal de transmissão. Então, antes nós fazíamos as semanas acadêmicas presenciais, aí veio a pandemia, a gente acabou tendo que fazê-la integralmente no formato EAD pelo canal do YouTube. E aí, dentro da programação, a gente queria contar um pouquinho da história de pessoas acadêmicos, né, especificamente, que empreenderam. Então, tinha em cada dia da semana acadêmica uma pequena inserção de vídeos de alunos empreendedores. Inclusive, a Luísa fez uma receita, né, ao vivo, ela conosco apresentou uma receita do carro-chefe aí da La Máfia das Massas, e foi um resultado muito bacana. E a partir desse momento, a gente então resolveu escrever, colocar esse projeto no papel, com objetivo, desenvolvimento, todas as etapas, porque quando a gente não documenta isso, acaba se perdendo a ideia, e principalmente com o cronograma de realização dos encontros. Só que aí ele tinha que ter um outro caráter, que seria um pouco mais individualizado, num formato de conversa, bate-papo. E aí a gente utilizou, então, como recurso o canal do YouTube, e fomos convidando acadêmicos nesse primeiro momento para contar suas histórias. E a primeira foi a Aline, e ela estava em Santa Maria, né? Então ela topou o desafio. E um fator importante, Reitor, é que como esse processo de empreendedorismo foi possível por conta da liberdade que a educação à distância propõe para os nossos alunos. Então, esse gancho é importante de falar, que eu me lembro muito da primeira conversa com a Aline, que ela teve bebê enquanto ela fazia o curso, enquanto ela recebeu a proposta, né, para ser gerente do McDonald's. E aí ela me contou que tudo isso só foi possível porque ela teve a liberdade de gerenciar com autonomia o tempo dela. Um diferencial que a educação à distância nos traz, né, Reitor? Então, acho que isso é importante da gente destacar, e tanto a Ana Paula como a Luísa também trouxeram esse ponto-chave, porque às vezes o empreendedorismo ele precisa ser desentravado, mas a gente só consegue realmente fazer isso quando a gente consegue organizar a nossa agenda dentro das demandas e ter tempo para estudar. Porque sem o estudo a gente não consegue implementar os conceitos teóricos na prática, né, Luísa? E a gente conversava muito sobre isso, que a Uninter tem esse caráter de formar para o empreendedorismo, não para ser um funcionário, né? Sim, para empreender.
Eu até comentei na minha live sobre isso, né? Eu vim de uma escola de ensino superior presencial, e o caráter dela, ela era formar funcionário. Não que isso seja ruim, não é ruim de modo nenhum. Só que eu não tinha isso dentro de mim. O meu instinto de administrador já dizia empreender. E quando eu fiz a troca, então, para a Uninter, abriu a minha cabeça, assim, sem comentários. Eu não tenho... eu, hoje, sempre falo, por que eu não iniciei na Uninter, né? Porque talvez o empreendedorismo já ia estar há muito tempo já dentro de mim, tocando negócios, né?
Conta um pouco, então, Luísa, como foi esse teu início nesse processo empreendedor aí que você está hoje?
Como eu tinha comentado na live que eu fiz com o Paulo de Santa Cruz, eu trabalhei durante 12 anos numa empresa. E no final do ano passado, algo despertou em mim que eu tinha que fazer alguma coisa para ter uma renda extra. Eu precisava, eu queria colocar em prática. Só que o meu problema sempre era relacionado a tudo tem gente demais. Ah, vou fazer isso, mas isso tem 1.000 pessoas que fazem, o que, que eu vou fazer? Eu tinha dentro da minha família a questão muito forte da culinária, que vinha desde o tempo da minha avó. Então, eu tinha um amigo que tinha um espaço, que era um restaurante, o qual ele não usava, só eventualmente quando empresas ou pessoas queriam fazer pequenas reuniões. Eu entrei em contato com ele, então, e a gente começou a botar em processo de andamento La Máfia. Então, a gente foi testando, foi fazendo pesquisa de mercado, foi indo atrás, até que no início do ano a gente colocou, de fato, o La Máfia a funcionar com rodízio de massas. O que, que aconteceu? Logo posterior ao carnaval, veio a pandemia e trancou tudo. E daí aí eu já tinha saído da empresa, porque o meu plano era trabalhar por conta, era uma coisa que eu já queria, eu só tinha medo, porque eu acredito, não sei como é com as meninas, quando se fala em empreendedorismo, em abrir o seu negócio, 1.000 questões que te batem para te não fazer. Então, eu tinha muito medo disso, mas eu acabei deixando o medo para trás e enfrentei o problema de frente. E daí veio toda a questão da pandemia, a maioria das coisas acabou sendo impossibilitada perante os decretos, e daí a gente pensou em fazer congelados também para vender. Até porque eu, nesse período do fim e início do ano, eu me mudei para Arroio do Meio. Então, muita gente de Santa Cruz, amigos, familiares, diziam: oh, mas por que que tu não traz massa para cá? Só que é uma massa, infelizmente, é uma coisa que não tem como congelar e vender. Ela perde totalmente o sabor. Então, eu tive um clique: vamos fazer congelado para vender? E comecei a testar a receita e fazer, e hoje vou te dizer que 60% do rendimento da La Máfia vem dos congelados. Existem semanas assim que a gente realmente não tem tempo para nada. E daí entra o que a Mônica falou. Como eu estou terminando agora, é a última cadeira que eu estou fazendo, se não fosse a liberdade que a EAD dá, eu não conseguiria fazer, eu não conseguiria dar conta de tudo. Porque às vezes eu chego em casa às 11h30, meia-noite, e tenho uma pol para fazer. Ou tenho que dar uma estudadinha para fazer uma prova. Então, essa liberdade, para mim, foi fundamental. Se fosse de outro jeito, eu não conseguiria. Eu teria que optar ou o ensino superior ou os negócios.
Legal. O vídeo, Bárbara, é da Luísa, que você vai soltar aí? Para a gente ver um pouquinho? Ah, não, é da Aline. Então, vamos em frente. Fiz confusão aqui, vamos em frente. Parabéns, Luísa, pelo teu trabalho e pela tua resiliência, né, em dar continuidade nesse período com complicadíssimo demais que nós estamos vivenciando. Mas a adaptação faz parte aí da natureza do empreendedor, né? Vamos ouvir um pouco a Aline, então, sobre o seu trabalho empreendedor, né, dentro desse contexto empresarial que você está inserindo. Oi, Aline, você tem que abrir o teu microfone. Aí.
Agora está aberto.
Pode falar um pouco para a gente, Aline?
Bom. Sim. A Mônica me convidou para participar do projeto, né? Porque eu tinha participado de uma semana acadêmica presencial logo no, quando eu iniciei o curso de Recursos Humanos. E ela conheceu a minha história e achou bacana que eu apresentasse, porque eu sou uma intraempreendedora, né? Empreendendo dentro do restaurante no qual eu trabalho, da empresa, na verdade, né? Entrei no MEC com 16 anos, menor de idade, primeiro emprego. É o meu primeiro emprego até hoje, nunca trabalhei em outra área. O McDonald's oferece plano de carreira que, se a pessoa tem vontade de crescer, de se desenvolver, de aprender mais, consegue, né, participar e fazer provas e subir de cargo, no caso, né? Ainda menor de idade, eu fui promovida ao meu primeiro cargo, que é o primeiro cargo que tem na empresa, que é treinador, que treina as pessoas que estão iniciando no restaurante, que recebe os novos funcionários. Com 18 anos, eu fui promovida ao primeiro cargo gerencial, que é gerente de área, que gerencia uma área, pode ser um segmento, um de sorvete, do drive, do balcão, da cozinha também. Depois, com 21 anos, eu fui promovida gerente de plantão. Não, 20 anos, eu fui promovida gerente de plantão, que gerencia já todo um turno do restaurante, toda uma equipe de funcionários, toda a estrutura, tudo que está acontecendo naquele horário, no caso, que a gente chama de diurno, noturno ou madrugada. Até então, eu trabalhava em Santa Maria, né? Eu iniciei em Santa Maria. Fiquei aqui por 7 anos e quando surgiu a oportunidade de inaugurar um restaurante em Santa Cruz do Sul. Eu ainda no momento estava de licença maternidade, recém tinha nascido meu filho, tinha trancado a minha faculdade logo que eu fiquei sabendo que estava grávida, fazia presencial, fazia economia. Tinha trancado a faculdade também devido a conciliar horários, como no MEC a gente tem, são vários turnos de trabalho, não é só o turno comercial, né? A gente tem o turno da noite, aqui em Santa Maria na época tinha o turno da madrugada, então também ficava mais difícil de conciliar o trabalho com o estudo. Então naquele momento eu cancelei e também por ter engravidado, até pensei, nossa, agora eu vou, talvez não consiga uma promoção tão cedo porque eu vou ter um filho, né, nesse momento. E não foi assim, durante a minha licença maternidade, o consultor da empresa, na época, entrou em contato comigo e falou, vai inaugurar em dezembro o restaurante Santa Cruz do Sul e a gente gosta muito do seu trabalho e tá, se tu tiver interessada, tu e a tua família, de irem para lá, né, vou te dar essa oportunidade. E foi, eu conversei com meu marido, ele aceitou, né, a troca de cidade, a transferência, até que Santa Maria e Santa Cruz é próximo, né, 1h30, mais ou menos, de distância. E a gente foi, meu filho tinha 4 meses, até como eu falei para a Mônica, a primeira papinha dele foi no hotel Charru, em Santa Cruz do Sul, e inaugurei o restaurante em Santa Cruz, eu fiquei por 5 anos, que aí eu consegui conciliar daí os estudos novamente, né, como já tinha filho, trabalho, uma rotina de trabalho que é flexível, né? Eu não faço apenas um horário, né? Então, eu realmente precisava que fosse EAD para conseguir conciliar tudo, até para conseguir conciliar na hora que ele estava na escola e eu estava de folga, o horário que eu conseguia estudar. E foi assim que eu consegui terminar Recursos Humanos. Eu estava há quase 3 anos, inaugurou um novo restaurante aqui em Santa Maria, no shopping. E como a minha família é daqui da cidade, eu sempre tive vontade de voltar para Santa Maria, eu pedi a transferência de novo, né? Então, já vai fazer 3 anos agora, final do ano, que eu retornei para Santa Maria e terminei, concluí Recursos Humanos aqui. E logo depois eu comecei o MBA em Liderança e Coaching, mas como eu participei do ENAD e tirei uma nota acima, né, da média nacional, eu ganhei a bolsa de pós-graduação e fiz ela durante o ano agora, fiz agora mês passado as últimas provas, e também consegui conciliar, né, com a minha rotina de trabalho a pós-graduação, que foi muito bacana também que eu recebi essa bolsa. E atualmente, né, já vou fazer 15 anos já na empresa, e estou buscando também, estou me preparando para novas oportunidades dentro do não apenas no restaurante, mas o McDonald's é uma empresa que desenvolve, né, os nossos diretores, gerentes de mercado, consultores, a maioria deles entraram também como atendente e passaram, né, por todos os cargos. A gente tem o nosso diretor, que é de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, que ele já tem 30 anos de empresa e ele iniciou também como atendente lá, foi um dos primeiros, quando os primeiros restaurantes que tiveram no Brasil, e ele é gerente de, ele é diretor agora da empresa, né? Então, é muito bacana que a empresa desenvolve as pessoas e, tendo vontade de aprender, de empreender também, de desenvolver pessoas, a gente consegue trilhar um caminho muito bacana, né? De autodesenvolvimento também.
Parabéns aí pela trajetória, né? Fantástica trajetória tua e de, né, ainda adaptações familiares, mudanças de cidade. Isso complica, sim, um pouco, né, esse percurso, mas você está aí com um excelente resultado. Agora sim, nós vamos assistir o vídeo, Bárbara. Assistir ao vídeo da Aline, está na agulha.
Olá, olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa série chamada Acadêmicos Empreendedores. A gente está bem feliz aqui com esse primeiro encontro. E hoje está comigo uma pessoa bem especial, já foi nossa aluna da graduação, da pós-graduação, está fazendo pós-graduação agora, que é a Aline. E antes de iniciar essa conversa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como surgiu essa ideia de convidar os nossos acadêmicos para contar um pouco da história deles. Foi um feedback que a gente recebeu na nossa semana acadêmica, onde muitas pessoas colocaram que gostaram de uma das atrações aí da semana acadêmica, que foi quando os nossos alunos contavam um pouquinho sobre os seus negócios, sobre os seus empreendimentos, sobre as suas carreiras. E aí nasceu a ideia do Acadêmicos Empreendedores, que tem como objetivo trazer histórias inspiradoras de pessoas que empreenderam nas suas carreiras ou nas suas áreas de atuação, para que a gente possa se inspirar nelas e também fazer com que a gente plante um pouquinho da semente do empreendedorismo. E junto comigo, então, como eu falei, está a Aline. Vou passar a palavra para a Aline, né, Aline? Para a gente começar a conversar, ela vai se apresentar, vai contar um pouquinho dessa história dela numa empresa super especial, que é o McDonald's, né? Ela é gerente de operações de uma unidade. E seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Mônica, obrigada. Agradeço a oportunidade, né, de compartilhar um pouco da minha história. Para mim é muito gratificante, né? Eu gostei muito de cursar na Uninter, foi muito interessante. Eu comecei em Santa Cruz, né, a graduação, e depois, como eu voltei para Santa Maria, eu terminei a graduação no polo daqui. Mas a formatura, tudo, eu fiz questão de fazer no polo de Santa Cruz, porque foi um polo que me acolheu também, e toda a estrutura e tudo em questão de formatura também foi muito bacana, foi muito, muito legal. Bom, eu sou a Aline, já tenho 31 anos, completei há pouco tempo agora, sou mãe, tenho um filho, o Henrique, ele tem 8 anos, trabalho no McDonald's desde os meus 16 anos de idade.
Legal, começamos ali, mas agora, já que iniciou o vídeo, vocês vão ter o link aí depois nos comentários, a Bárbara vai inserir, e aí vocês continuam assistindo a história essa bela história da Aline. Já vi lá na prateleira que tinha troféus, lá do lado da foto com o diploma da formatura, um troféu do McDonald's, enfim, reconhecimento aí pela tua atuação intraempreendedora. E se vocês pensam que aqui na CNU, na Central de Notícias Uninter, as coisas acontecem por acaso, às vezes acontecem, mas nem sempre. É que ontem, a Bárbara aqui me lembrou, é que ontem foi o dia da bandeira, então a gente ficou muito focado na questão da bandeira, mas ontem, 19 de novembro, foi o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Então, hoje nós temos aqui, tivemos já, né, 3 empreendedoras, né, e 4, eu diria, porque a Mônica também é uma empreendedora. A Mônica também aceitou um desafio enorme aí em relação a ser gestora de um polo de educação à distância, que não é nada fácil. É muito trabalho, é muita atividade, a gente pega muito no pé dos nossos gestores para que as coisas aconteçam. E a Mônica é gestora de um polo modelo, né, um polo exemplo, como vocês podem estar vendo aí. É um polo que tem boas práticas que podem e devem ser copiadas, né, entre aspas, aí, pelos demais polos do Brasil. Agora vamos ouvir um pouco, então, a Ana Paula. Oi, Ana, pode conversar conosco um pouquinho, então.
Oi. Então, devido à pandemia, né, com tudo fechado, eu já tinha iniciado a minha graduação em fevereiro, e, né, com a questão da pandemia, então eu acabei ficando só com a graduação. Estava estudando e fui buscar um hobby, né? Hoje eu digo que é um hobby remunerado, porque eu queria alguma coisa para realmente preencher o tempo que eu tinha livre. E eu comecei a fazer cursos na área da saboaria artesanal. E aí, depois dos cursos, eu criei a meu spa, então, que é uma saboaria artesanal que hoje tem produtos banho, pós-banho e para casa também. E eu comecei realmente só para preencher o espaço, e hoje eu tenho muito orgulho do que a gente já construiu nesse pequeno tempo, porque hoje a gente já tem vários clientes, a gente tem produtos em lojas físicas no centro da cidade de Santa Cruz do Sul, e a gente está trabalhando bem forte em um nicho que a gente não era o foco no início, que são os aromas exclusivos. Então a gente hoje tem clientes de consultórios médicos, de consultórios de advocacia, clínicas, que querem trazer sensações através do aroma que eles têm dentro do espaço deles, né? E realmente, como tu disseste, o brasileiro tem uma ideia, né? E é muito criativo. E isso é essa questão da saboaria, do artesanato, a gata passeando, tá presente na minha vida há muito tempo. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E na meu spa, essa questão do artesanal é muito presente e é o diferencial, digamos assim. Porque hoje, claro, a gente pensa em expandir, em ter um negócio maior, mas a gente não quer virar uma indústria e trabalhar em larga escala. A gente quer continuar sendo o trabalho manual, o artesanal, aquele quase exclusivo, porque um produto feito à mão fica um pouquinho diferente do outro. Então, cada pessoa vai ter o seu produto ali e feito com carinho e feito artesanalmente. Então, isso é uma característica do meu spa que a gente não vai mudar. E trazendo com relação à nossa graduação, né, com certeza, a questão de ser IAD foi um fator decisivo para mim escolher fazer com a Uninter, porque não só pelo fato do empreender, que como as outras meninas já falaram, a gente precisa encaixar, né, o estudo nas horas que a gente tem, quando não está trabalhando, e isso não seria possível numa presencial. Então, quando eu busquei a graduação, o primeiro quesito era isso, era que fosse EAD, para mim poder ter essa liberdade para estudar, né? E também pelo estilo de vida, porque o meu marido viaja muito, então para mim conseguir acompanhar ele, né, eu escolhi pela EAD por conta disso, por causa da liberdade, né? E eu achando também que ia ser uma... Ah, é super fácil fazer EAD, bem sozinho, muito mais fácil do que presencial. Nossa! Eu tive que criar uma disciplina e aproveitar todo o suporte que tem dentro do sistema da Uninter ali para poder organizar o estudo, o trabalho, as viagens. Então, realmente hoje eu não me imagino fazendo uma graduação normal, digamos assim, né, presencial, se não fosse EAD, com certeza.
Legal, bom, excelente depoimento. E, de fato, eu também tenho um bicho aqui que fica, mas o meu é maiorzinho um pouco que o teu aí, a tua gata aí. Está participando, aqui também ela participa, ó, direto aqui nas. Que está chegando o correio lá embaixo. É, então, o aluno, o nosso gestor, nosso coordenador de polo, nosso aluno, todos são empreendedores. Porque um grande empreendimento dos alunos de educação à distância é justamente fazer um curso nessa modalidade, que é muito complexo, né? Você mesmo, Ana, está colocando, né, a dificuldade. Para a Aline também foi, ela começou economia, né, daí teve que parar em função da gravidez, do emprego, e a distância muitas vezes, né, uso muito esse exemplo, a distância muitas vezes não é quilométrica, não é a distância física. A própria Aline tem um exemplo clássico que eu uso sempre que falo da educação à distância, que são os plantões, são os horários de trabalho. O shopping, né? O funcionário de um shopping pode estar na frente de uma faculdade, o seu emprego, do outro lado da rua pode ter uma faculdade, e ele estar muito distante. Ele não consegue conciliar os horários com um curso presencial. Enquanto que, na modalidade à distância, ele se programa, e esse sempre foi o nosso, desde o início, isso coisa de 20 anos aí, nós sempre pensamos nessa flexibilização, nessa acessibilidade. Tanto que a gente foi evoluindo, e vocês são testemunhas, né, presentes disso, nós fomos evoluindo para a questão digital. Hoje nós somos a Uninter, é uma organização digitalizada, digital. Se alguém quiser fazer um curso conosco, 100% digital faz, mas nós também entendemos a grande dificuldade que muitos brasileiros têm, por exemplo, em acesso à internet. Então, nós temos polos que fazem download de conteúdos, entregam em pendrive para alunos poder assistir às aulas, ouvir MP4, ler, enfim, de forma assíncrona e forma também desconectada na internet, né? Eu participei de um evento agora da Embaixada do Brasil em Washington, na segunda-feira, onde nós estamos tentando trazer competências das pessoas que estão fora do Brasil, que são chamados de diasporados, né? Todo o país tem uma diáspora, pode ser muito grande, pode ser pequena. Do Brasil tem bastante gente fora do Brasil que querem ajudar. Então, esse evento foi nesse sentido, de trazer essas pessoas para a realidade brasileira. Eu fiquei pensando, como é que eu vou mostrar isso, né? Como é que eu vou sensibilizar? Aí eu mostrei duas realidades. Uma da ilha de Afuá, que fica lá no arquipélago do Marajó. Ela, na verdade, o polo de Afuá está bem na região oeste do arquipélago, então está de frente para Macapá. Então é a nossa gestora de Macapá, Glória, que é a quem montou um polo em Afuá, que é uma realidade que as pessoas chegam de canoinha para estudar, né? É muito complicado. Bem como também o polo da Rocinha, né? Uma grande comunidade no Rio de Janeiro com mais de 150 mil pessoas e não tinha curso superior. Tinham que descer para o asfalto, como eles comentam lá. Ah, para estudar, a gente tem que ir para o asfalto. Asfalto, né, para a avenida, né, é sair do morro, né? Então, nós chegamos lá na favela da Rocinha com um polo também este ano. E, com isso, a gente vai criando, né, situações. E também esse tipo de atividade é empreendedora. E é um empreendedorismo dos nossos gestores, coordenadores dos polos, que refletem aí na realidade de vocês, dos alunos, no dia a dia. Então, parabéns pelo seu percurso. Vocês têm um percurso fantástico aí. Concluir um curso na modalidade à distância não é fácil. É um empreendimento, de fato, de vida, e vocês estão conseguindo, né? Estão andando bem, estão indo à frente, continuem estudando, não parem, né? Não tem como hoje em dia nós interrompermos esse fluxo, esse processo, seja o que for, seja pós, seja curso livre, seja aperfeiçoamento, né? E vocês estão aí conseguindo, identificando oportunidades e fazendo frente a elas, enfrentando e conseguindo resultados. Mais uma vez, parabéns pelo dia de ontem, né, das mulheres empreendedoras, e vou abrir os microfones agora para os seus comentários finais, começando aí pela Mônica, depois a Aline e a Ana Paula.
Claro. Professor Benhur, reitor, muito obrigado mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a microhistória aqui dos nossos acadêmicos, e como você mesmo traz, elas podem ser compartilhadas e também inspiradoras para outros lugares. A gente sabe que em cada lugar que tem um polo da Uninter, a gente vai ter histórias como da Aline, como da Ana Paula e outras muitas que podem nos ajudar aí a pensar o empreendedorismo no nosso país de uma forma um pouco mais aplicável. E o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, que foi ontem, ele também coroou aí esse processo todo. Hoje as mulheres, elas passaram de um momento muito mais de destaque na sociedade, conseguindo segurar, né, todas as bolinhas, que é família, filhos, o empreendedorismo, os estudos, no ar, né, estando sempre em convergência com os processos aí de formação. Então, gostaria de agradecer também a oportunidade de poder implementar os projetos aqui em Santa Cruz, através dos nossos gestores aqui, né, que também são empreendedores, porque se a gente não tivesse essa liberdade de criar, de inventar novos projetos, isso não seria possível, porque o tripé da universidade está no ensino, na pesquisa e também na extensão. E o projeto Acadêmicos Empreendedores é um projeto de extensão, as meninas receberam certificado, quem participou também. Então, gostaria de agradecer mais uma vez e passar a palavra para as outras convidadas. Aline, fica à vontade.
Bom, agradeço o convite, né? Poder compartilhar a minha história é uma coisa que eu tenho no MEC desde sempre, é poder, assim como eu fui desenvolvida, como eu comecei do zero e consegui crescer dentro da empresa, essa é a minha motivação também, inspirar pessoas, inspirar os funcionários, a que eles também possam se desenvolver, também possam trilhar o caminho que eu estou trilhando. Então, agradeço mesmo a oportunidade também, fora, né, inspirar os colegas da Uninter, de forma geral, que também possam saber que é possível conciliar o trabalho, conciliar a família e conciliar os estudos, que é muito importante para tanto para empreender fora, quanto para empreender também dentro das empresas, né? Poder proporcionar o crescimento. Então, muito obrigada pela participação e é isso.
Ana?
Eu quero dizer que foi um prazer te conhecer, reitor. Obrigada por saber um pouco mais da Uninter. E agradecer também a Mônica, desde o primeiro convite, que ela é uma gestora, uma pessoa maravilhosa. E eu fico muito feliz de contar um pouco da história e de inspirar pessoas, que realmente é o objetivo do Acadêmicos Empreendedores. E eu acho que isso são coisas, histórias são coisas que motivam e que, né, incentivam outras pessoas também a deixar essa veia empreendedora aí se soltar e todo mundo também ter uma oportunidade, né, ou mudar a sua realidade. Enfim, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada.
Obrigada.
Obrigada a vocês. Também agradecer a Luísa, né, que não era brincadeira, não, que eu estava comentando, ela tinha que botar a mão na massa mesmo, porque ela tinha que sair um pouco antes da conclusão do programa, justamente em função do horário, né, do início das atividades profissionais dela. Então, obrigado, Mônica, parabéns aí pelo projeto, Aline, Ana Paula, vão em frente, vocês estão sendo observadas aí, né, pelas pessoas, nesse sentido da continuidade e do sucesso que vocês já alcançaram. e tenho certeza que vão avançar muito ainda nessas atividades profissionais. Agradeço aí o pessoal do programa, a Márcia, que sempre está aí fazendo a nossa... Obrigado, Márcia. Obrigado, Bárbara, também. E forte abraço a vocês. Fiquem com Deus e um excelente final de semana.
Ok. Obrigada. Obrigada, meninas.
Igualmente.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Conversa com o Reitor.